Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto chave do direito trabalhista aqui no Brasil, que é a estabilidade no emprego. Mas, ó, não aquela antiga, sabe? Quase, quase mítica. Vamos focar nas garantias provisórias, as que pegam mesmo no dia a dia atual.
Exato. Aquelas que realmente impactam a vida do trabalhador em momentos específicos, né?
Isso, e a nossa análise parte de um artigo bem legal que explora justamente essa evolução, como a gente saiu daquela estabilidade decenal antiga para chegar nessas proteções mais focadas, mais temporárias de hoje.
Uma mudança e tanto no sistema.
Com certeza. Então, a nossa missão aqui é desvendar as principais formas de estabilidade provisória e tentar entender por que que elas são tão importantes hoje em dia.
Vamos lá.
Ok, então. Para começar a desmistificar isso, a grande virada, sim, foi sair de uma garantia quase permanente, que era decenal, né? Para esse sistema de proteções pontuais. Antigamente era tipo um prêmio de fidelidade, né? 10 anos na mesma empresa e pronto, você estava meio que blindado contra a demissão sem justa causa.
Era essa a lógica.
Hoje a coisa é diferente. A ideia é proteger o trabalhador em momentos de vulnerabilidade específica. É uma mudança bem fundamental na forma como a segurança no emprego é vista.
Sem dúvida.
Só para a gente ter um ponto de partida claro, vamos lembrar rapidinho dessa tal estabilidade decenal. Tava lá na CLT, né? Na Consolidação das Leis do Trabalho.
Artigo 492 em diante.
Isso, a regra era simples. Mais de 10 anos de casa, demissão. Só por falta grave. Mas olha, atenção, isso hoje é raríssimo, vale mais para quem entrou antes da Constituição de 88 e que, na época, escolheu não aderir ao FGTS.
Exatamente. A Constituição de 88 foi o grande divisor de águas aí. Ela tornou o FGTS, o Fundo de Garantia, obrigatório para quase todo mundo.
Certo.
E aí o sistema teve que, bom, se reinventar. A estabilidade decenal perdeu muita força, a multa de 40% do FGTS se tornou a regra geral de proteção contra a dispensa sem o motivo justo, né?
A compensação principal, digamos.
Isso. Só que aí a sociedade percebeu que certas situações exigiam uma segurança extra, um algo a mais. Foi nesse contexto que as estabilidades provisórias ganharam força. Elas são, hoje, a norma para garantia de emprego, cada uma com seu prazo, seu motivo específico, focadas em proteger quem está passando por uma fase particular.
Entendi. Então, essas garantias provisórias são tipo escudos temporários para trabalhadores em situações bem definidas. E é aqui que a conversa fica mais prática, né?
Com certeza. É o que mais aparece na Justiça do Trabalho hoje.
Vamos olhar de perto as mais importantes, então. Começando pela, talvez a mais famosa, a da gestante. Acho que todo mundo já ouviu falar, né?
Sim, é a mais conhecida.
A regra básica, que vem lá do ADCT, as Disposições Constitucionais Transitórias, que vieram junto com a Constituição de 88, ela garante o emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. É isso, né?
Isso, essa é a base. Artigo 10, inciso 2º, alínea B do ADCT. Mas os detalhes que a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, foram definindo, são essenciais.
Tipo o quê, por exemplo?
Bom, primeiro ponto que sempre gera dúvida: e se o chefe demitiu sem saber da gravidez?
Ah, essa é clássica.
Pois é, a resposta é: não importa. O direito à estabilidade existe mesmo assim. A súmula 244 do TST, que é o entendimento já consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, diz que basta a gravidez ter começado durante o contrato. A proteção é objetiva, sabe? Ela está ligada ao fato em si, a concepção ter ocorrido na vigência do contrato, e não à ciência do empregador.
Espera aí, então, mesmo que o empregador não fizesse a menor ideia, a demissão pode ser revertida ou virar indenização.
Isso é forte.
É forte. Mostra que a proteção é para a mãe e para o bebê, né? Independentemente das formalidades ou do conhecimento da empresa.
Entendi. Proteção objetiva.
Exato. E tem mais um ponto que costuma surpreender. Essa estabilidade vale até mesmo em contratos que têm prazo para acabar. tipo contrato de experiência.
Sério? No de experiência também?
Sim. Muita gente pensa, ah, mas é só um teste, vai acabar de qualquer jeito. Mas a mesma súmula 244, lá no item 3, diz que vale sim. A proteção à maternidade, nesse caso, prevalece sobre a natureza temporária do contrato.
Nossa, isso é bem contraintuitivo para muita gente, imagino. Porque a lógica do contrato de experiência é justamente poder romper no final do prazo sem grandes ônus. Pois é, mas a interpretação que vingou foi a da máxima proteção à maternidade e ao nascituro. E ainda tem um detalhe final. Se a gravidez acontecer ou for confirmada durante o aviso prévio, não importa se ele é trabalhado ou indenizado, a garantia também se aplica. A CLT ganhou um artigo específico para isso, o 391-A.
Caramba!
Ou seja, o legislador e a justiça tentaram cercar a situação de garantias por todos os lados.
Ok, essa da gestante ficou bem clara, com essas nuances importantes da súmula 244 e do aviso prévio. Faz sentido. Seguindo o baile, então, temos a estabilidade por acidente de trabalho. Essa é para quem, bom, se machuca trabalhando ou pega uma doença por causa da função, certo?
Isso mesmo. Se o trabalhador sofre um acidente de trabalho típico ou tem uma doença ocupacional que é reconhecida como ligada ao trabalho, ele tem direito a uma garantia no emprego. A Lei de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213/91, no artigo 118, estabelece que essa estabilidade é de 12 meses.
12 meses. A partir de quando?
A partir do fim do auxílio doença acidentário, ou seja, depois que ele recebe a alta do INSS e volta ao trabalho.
Ah, o auxílio doença acidentário, aquele benefício específico do INSS para quando o afastamento é por causa do trabalho, né? O pessoal fala código B91.
Exatamente esse. E olha que interessante, a súmula 378 do TST, que a gente já mencionou para a gestante, também trata dessa estabilidade acidentária. Ela diz que, em regra, para ter a garantia, são necessários dois requisitos cumulativos.
Quais?
Primeiro, o afastamento do trabalho por mais de 15 dias. E segundo, o recebimento desse auxílio doença acidentário, o B91. Decisões recentes do TST, inclusive, continuam confirmando essa linha. Tem até um julgado recente, a GAIRR 107547-2022-503-0035, que bate nessa tecla.
Entendi. Precisa do afastamento e do benefício B91. Mas e se o acidente não for tão grave assim, a ponto de afastar por mais de 15 dias? Ou se a doença só for, sei lá, descoberta depois que a pessoa já saiu da empresa? Perdeu a chance?
Ótima pergunta. E a súmula 378 tem uma exceção crucial para isso. Ela diz que, mesmo sem o afastamento superior a 15 dias, ou mesmo sem ter recebido o benefício durante o contrato, a estabilidade pode ser reconhecida sim.
Como assim?
Isso acontece se, depois da demissão, ficar comprovado que o empregado adquiriu uma doença profissional que tem relação direta, um nexo causal, com as atividades que ele exercia na empresa.
Ah, então a proteção pode surgir até depois do fim do contrato? Como isso funciona na prática? Tipo, a pessoa entra na justiça depois?
Geralmente é isso. O ex-empregado entra com uma ação trabalhista, alega que a doença foi causada ou agravada pelo trabalho, e aí o ponto central vai ser a perícia médica. O perito vai avaliar se existe essa ligação, esse nexo causal. Se a perícia confirmar, mesmo que a doença só tenha se manifestado ou sido diagnosticada depois da demissão, o juiz pode reconhecer o direito à estabilidade de forma retroativa. Como não dá mais para reintegrar, né, o contrato já acabou, isso se converte numa indenização pelo período de 12 meses.
Entendi.
Isso levanta uma questão bem importante sobre a prova dessa relação entre a doença e o trabalho, claro. Nem sempre é simples provar.
Imagino, mas é uma proteção que olha para a causa do problema, mesmo que a consequência demore a aparecer. Faz sentido. Vamos para a próxima, aquela do pessoal da CIPA.
CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Obrigatório em muitas empresas, né? O objetivo é tornar um ambiente de trabalho mais seguro. A estabilidade aqui é para o empregado que é, e essa palavra é chave, eleito. Eleito pelos colegas para um cargo de direção nessa comissão.
Eleito pelos colegas, então isso é o ponto fundamental. Não pode ser indicado pela empresa.
Exatamente. Fundamental. A garantia de emprego começa no momento em que ele registra a candidatura e vai até um ano depois do fim do mandato. Isso também está lá no ADCT, artigo 10 IIA. E a súmula 339 do TST ainda complementa. Os suplentes eleitos também têm essa proteção.
Suplentes também, ok.
Mas, e aqui está o pulo do gato que você mencionou, a estabilidade é exclusiva dos representantes eleitos pelos empregados. Aqueles membros que são indicados pelo empregador, pela diretoria da empresa, esses não têm essa garantia.
Certo. Então, se o dono da empresa coloca, sei lá, o gerente de RH na CIPA, ele não está protegido por essa regra?
Não por essa regra de estabilidade.
A ideia, então, é blindar quem representa a voz dos trabalhadores na prevenção de acidentes. É isso. Para a pessoa poder falar, apontar problemas, sem medo de represália.
Perfeitamente. A lógica é essa. Garantir que o representante dos empregados possa, de fato, atuar na fiscalização das condições de segurança, cobrar melhorias, apontar riscos, sem o receio de ser demitido como retaliação, né? Se a gente conecta isso ao quadro geral, vê o objetivo claro de proteger a representação genuína dos trabalhadores nesse espaço que é tão importante para a saúde e segurança.
Faz todo sentido. Muito bom. E a última grande estabilidade que a gente separou para hoje, a do dirigente sindical. Essa me parece ser bem robusta também.
Sem dúvida. Ela protege o empregado sindicalizado que é eleito para um cargo de direção ou de representação no sindicato da sua categoria profissional.
E a duração? É igual a da CIPA?
A duração é a mesma. Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. E também vale para os suplentes, igualzinho à CIPA. A base legal é o artigo 8º da Constituição Federal e o artigo 543 da CLT.
Ok. E qual é a diferença crucial em relação às outras que a gente viu? Porque parece parecida com a da CIPA no esquema.
A diferença crucial está na forma como a dispensa pode ocorrer durante o período de estabilidade. Enquanto nas outras, gestante, acidentado, CIPA, a demissão sem justa causa é simplesmente proibida.
Certo.
No caso do dirigente sindical, ele só pode ser demitido se cometer uma falta grave. E tem mais. Essa falta grave precisa ser devidamente apurada e comprovada através de um processo judicial específico.
Um processo na justiça.
Sim. Um processo chamado inquérito para apuração de falta grave. Não basta a empresa achar que o dirigente cometeu a falta. Ela precisa entrar com essa ação na Justiça do Trabalho e provar a falta grave. Só depois de uma decisão judicial confirmando a falta é que a demissão se torna possível.
Uau! Isso é uma camada extra de proteção bem significativa mesmo, bem diferente das outras.
Com certeza. É uma proteção muito forte e a razão é clara. Reforçar a liberdade e a autonomia sindical, que são direitos fundamentais. Sem essa garantia tão forte, seria muito fácil para as empresas se livrarem de líderes sindicais mais combativos, né? Acabaria enfraquecendo a negociação coletiva, a defesa dos direitos dos trabalhadores. É uma peça-chave para o equilíbrio nas relações de trabalho.
Entendi, perfeitamente. Ok, então mapeamos as principais garantias. Gestante, acidentado, membro eleito da CIPA e dirigente sindical. Cada uma com suas regras. Mas aí vem a pergunta inevitável, né? Na prática, o que acontece se a empresa ignora tudo isso e manda o funcionário embora mesmo assim? Qual é a consequência?
Bom, a consequência principal, aquilo que a lei busca em primeiro lugar, é a reintegração.
Reintegração. Voltar para o emprego.
Exatamente. Anular a demissão e determinar que o trabalhador volte ao seu posto como se a demissão nunca tivesse acontecido. E claro, pagando todos os salários e direitos do período em que ele ficou afastado indevidamente.
O objetivo número um da estabilidade é, afinal, manter o emprego.
Faz sentido. Mas imagino que nem sempre voltar para a empresa seja a melhor solução, né? Às vezes o clima fica péssimo depois de uma briga na justiça.
Exatamente. A justiça percebe isso muito bem. Se a reintegração não for mais possível, ou mesmo não for aconselhável, por exemplo, se o ambiente de trabalho ficou comprovadamente hostil, Ou se o próprio cargo que a pessoa ocupava foi extinto, sei lá.
Ou se o processo demorou tanto que a estabilidade já até acabou.
Isso, perfeito. Ou se o período de estabilidade já se esgotou quando sai a decisão final do processo. Nesses casos, o juiz pode e frequentemente faz isso, determinar uma indenização substitutiva, que seria o quê exatamente? Um valor em dinheiro?
Sim. Na prática, a empresa vai ter que pagar ao trabalhador todos os salários e demais direitos, como férias proporcionais, 13º salário, FGTS com a multa, correspondentes a todo o período em que ele deveria estar trabalhando por força da estabilidade, mas não esteve por causa da demissão ilegal.
Ah, entendi. Então a prioridade é o emprego. Mas se não der mesmo para voltar, a compensação financeira cobre todo o prejuízo daquele período que era protegido. Cobre o período todo da estabilidade.
Exatamente. Cobre todo o período estabilitário.
E uma última dúvida que sempre aparece, acho que vale a pena tocar nisso. A pessoa pode abrir mão dessa estabilidade? Tipo, chegar para o chefe e falar, olha, eu tô grávida, mas não preciso disso não, pode me demitir, eu assino aqui. Ou fui eleito para a CIPA, mas não ligo para a estabilidade.
Essa é uma questão bem delicada e importante. A regra geral, assim, o entendimento dominante é que a estabilidade provisória é um direito irrenunciável.
Irrenunciável. Não pode abrir mão.
Em princípio, não. O trabalhador não pode simplesmente chegar e dizer não quero. Por quê? Porque, como a gente viu ao longo da conversa, essas garantias não protegem só o interesse individual daquela pessoa específica. Elas protegem bens maiores, bens de interesse social, a vida do bebê que vai nascer, a saúde da mãe gestante, a segurança no ambiente de trabalho para todos, a representação coletiva dos trabalhadores. São valores que a sociedade considera importantes de proteger.
Ah, entendi. Então não é um direito só meu, digamos assim. Tem um propósito maior por trás.
Exatamente. É um direito que transcende o indivíduo. Por isso, um pedido de demissão de alguém que tem estabilidade, especialmente uma gestante ou membro da CIPA, um dirigente sindical, é visto com muita cautela, com muita desconfiança pela justiça.
E tem alguma formalidade para esse pedido ser válido?
Sim. Para que um pedido de demissão de um empregado estável, ou mesmo de quem tem mais de um ano de casa, segundo o artigo 500 da CLT, embora a reforma trabalhista tenha mexido nisso, a cautela continua, seja considerado válido, muitas vezes se exige que ele seja feito com a assistência do sindicato da categoria profissional.
Assistência do sindicato para quê?
Abrindo mão que ele entende as consequências daquele ato e, principalmente, que ele não está sendo coagido ou pressionado pela empresa a pedir demissão. O sindicato atua como um fiscal, garantindo a livre vontade do empregado.
Ótimo ponto. Isso fecha bem o ciclo da proteção. Então, tá, para a gente resumir nossa conversa de hoje. Aquela estabilidade antiga, a decenal, de longuíssima duração, virou meio que peça de museu, né?
É, exceção de exceção hoje.
Exato. Praticamente extinta para novos contratos. Mas o direito trabalhista brasileiro não deixou os trabalhadores, assim, totalmente desamparados nesse ponto. Ele criou essas outras proteções, as provisórias, que são temporárias, sim, mas são fortes pra caramba em momentos críticos. Gravidez, acidente, quando a pessoa está representando os colegas na CIPA ou no sindicato.
São proteções focadas, mas robustas.
Isso. E entender essas regras, esses detalhes que a gente conversou, o que diz a súmula, quando começa, quando termina, se precisa de B91 ou não, quem é eleito, quem é indicado, é essencial para navegar as relações de trabalho hoje em dia, né? Tanto para quem emprega quanto para quem é empregado.
Perfeito. E se a gente olhar para o quadro maior, essas regras todas mostram essa busca constante por um ponto de equilíbrio na nossa sociedade, né? De um lado, tem a necessidade de flexibilidade, que as empresas argumentam precisar para tocar seus negócios, para se adaptar ao mercado.
Uhum.
Do outro lado, tem a necessidade de amparo social, de proteção para o trabalhador justamente naquelas fases de maior vulnerabilidade pessoal ou quando ele assume a responsabilidade de representar os interesses dos colegas.
É uma balança delicada.
Muito delicada. E é fascinante observar como o direito do trabalho está sempre ali, ó, se adaptando, evoluindo, tentando responder a essas tensões, essas demandas sociais que vão mudando com o tempo. Não é algo estático.
Excelente fechamento. E como a gente gosta de fazer aqui, para não perder o costume, queremos deixar uma,
uma pulguinha atrás da orelha. Algo para quem nos ouve pensar depois.
Manda lá.
A gente falou muito hoje sobre essas garantias legais de estabilidade gestante, acidente, CIPA, sindicato. São proteções formais, que estão escritas na lei, nas súmulas. Mas a pergunta que fica é, para além dessas regras oficiais, que outros elementos, talvez mais informais, tipo a cultura da empresa, a situação econômica do país, o estilo de liderança do chefe, a própria qualificação do trabalhador, que outros fatores acabam pesando de verdade na sensação de segurança ou de insegurança que as pessoas sentem no emprego hoje aqui no Brasil?
Ótima reflexão. O que mais constrói ou destrói essa sensação de segurança no trabalho, além da lei?
Exato. Fica aí a reflexão para todo mundo.